Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Beatriz Bracher, paulista, começou sua trajetória literária escrevendo na revista 34 e foi cofundadora da editora 34, onde já trabalhou entre 1992 até 2000. Depois ela desenvolveu a ideia original do filme Cronicamente Inviável. Seu primeiro livro é Azul e Dura, que ela lançou em 2002, mas depois ela lançou outros. Não Falei, em 2004, Antônio, 2007, e Meu Amor, um livro de contos lançado em 2009. A gente vai conversar com a Beatriz Bracher sobre o seu primeiro romance, O Azul e Dura, que teve uma segunda edição nesse ano de 2010, o ano passado. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Rosalina.
Grande prazer falar com você. Peguei essa segunda edição do livro Azul e Dura, que foi lançado primeiramente em 2002 pela editora Sete Letras. E eu queria que você falasse sobre ele que é seu primeiro romance.
É, isso mesmo. Esse foi um livro, quando eu saí da editora, em 2000, eu saí e resolvi tirar um ano sabático.
Uhum.
Eu estava muito em dúvida, porque a editora tinha sido um sonho meu, que estava dando muito certo.
A 34,
né? A 34, exatamente. Uhum. Mas, enfim, eu resolvi ver se era isso mesmo que eu queria ou não, porque eu sempre tinha tido muita vontade de ser escritora.
Sim.
E eu, então, durante o ano de 2001, escrevi o livro e, enfim, escrevi um livro muito maior do que esse. E resolvi que, mesmo não estando pronto o livro, que o que eu queria era ser escritora e avisei o pessoal lá da editora que eu ia sair mesmo. Entreguei o livro para alguns amigos, depois de trabalhar muito nele e rever e cortar e escrever de novo.
Você fez o trabalho de editora do seu livro, né?
Também, é. E daí eles, melhores editores do que eu, disseram que eu tinha um rascunho muito bom. E eu fiquei um pouco desanimada com isso, porque eu achei que estava já com o livro pronto.
Uhum.
E, enfim, eles fizeram uma coisa que só os bons amigos fazem, né? Que é
claro.
Ser sincero.
Ser sincero é uma coisa meio difícil, né? Quando você passa
difícil.
Alguma coisa para um amigo.
É, e ainda mais eles estavam vendo como aquilo era importante para mim, isso tudo.
Uhum.
Mas aí foi ótimo, porque eu reescrevi, cortei mais. Bom, e daí eu estava com o livro pronto, eles leram de novo, acharam que estava ótimo o livro. Mandei para duas editoras que rejeitaram. E aí, daí eu resolvi fazer uma edição com as Sete Letras, que é uma editora muito legal do Rio,
uhum.
Que eles selecionam, quer dizer, eles aceitam ou não aceitam o livro, e uma vez que aceitam, o editor paga parte da edição.
Uhum.
Isso é uma coisa boa, porque permite a ele lançar mais livros.
É,
porque você lançar literatura brasileira é muito difícil porque vende muito pouco mesmo, não tem jeito, principalmente os primeiros livros.
É verdade.
E então uma editora pode arriscar menos, não, enfim. E eles, então foi uma meia edição de autor, né, essa primeira edição.
Sim.
E foi um livro, eu não sei muito como dizer, por ser o primeiro livro, eu acho que eu estava muito insegura, mas, por outro lado, muito intensa, assim. Era uma coisa, talvez por isso que eu tenha tido que rever tanto depois.
O nome é bem sugestivo e parece com o livro, né? Azul e Dura. É um livro muito forte, é um romance forte. E o que eu achei que ele é muito bem escrito, assim. Você teve muito cuidado nas palavras, nas colocações, no tamanho das frases.
É.
E no que dizer também, né? E essa fala sua anterior aqui, agora, comigo, é interessante que você coloca também a sua experiência de editora, de como trabalhar um livro que chega numa editora, né?
Uhum.
Eu acho super importante. Como é que era esse seu trabalho? O que, que você fazia especialmente na Editora 34?
Bom, lá eu era uma das sócias, então tinha um trabalho, vamos dizer, que era... mais de empresária do que de editora, por um lado, né?
Sim.
Então, ter cuidado das notas fiscais, das vendas, assessoria...
Parte administrativa.
Exatamente. Depois, com o tempo, a editora foi crescendo e a gente foi podendo contratar outras pessoas. E daí isso ficou mais na parte da supervisão e eu pude fazer o trabalho mais propriamente de edição mesmo, junto com outros editores que eram sócios, né?
Uhum.
E... tinha a parte de seleção, que era muito difícil, porque tem muitos livros, vamos dizer, que não são exatamente bons. Livros bons não são tantos. mas que você percebe que estão quase lá.
Sei, é, é como fizeram com o seu, né? Estava quase.
Exatamente, é. E aí você precisa falar não, e é muito difícil, porque você fala, bom, esse cara pode, provavelmente virá a ser um grande escritor, e quem sabe ouvindo esse não, ele desiste. É uma coisa que é muito difícil fazer, mas você tem que fazer, e também acho que eu não conheço nenhum escritor que já não passou pelos nãos iniciais,
né? Ah, com certeza, né?
E precisa ter um pouco de persistência. Mas aí depois era o trabalho, uma vez aceito, de junto com o autor, e revendo, relendo e sugerindo alterações, e sempre com a certeza de que, com a certeza não, passando para o autor a certeza de que a palavra final era dele. A minha experiência é que todos os bons autores agradeciam muito as sugestões, mesmo que não aceitassem todas.
Sim.
Porque é muito bom você poder ter um outro olhar atento sobre o seu livro, e também uma coisa que agora, como escritor, eu me dei conta, é que sempre que um editor ou alguém que entende literatura aponta um lugar do livro que ele sente que está ruim ou que tem algo errado, ele pode dar os motivos errados para não ter gostado daquilo, mas naquele ponto certamente tem algo ali.
Uhum. Pode ser intuitivo, né? Mas é uma intuição, sabendo, né?
É uma intuição de quem tem um treino, né?
É, exatamente.
É uhum. E eu acho que esse trabalho meu de editora me ajudou muito a tomar coragem para escrever. Eu comecei tarde, eu comecei com 40 anos.
Uhum. A idade boa para isso.
Mas
com uma certa maturidade.
Eu acho que no final acabou sendo bom.
Uhum.
Mas eu acho que eu demorei porque eu tinha muito medo. Eu acho que, para mim, o ser escritor era algo tão grande, tão importante, que eu não me via muito naquele lugar, apesar de querer muito.
Pois é, vamos falar então do Azul e Dura. É um livro muito denso. Uhum. A personagem conta a trivialidade da vida mesmo, né?
É.
Com a densidade toda que tem a vida de uma mulher, mãe, esposa, uhum. uma mulher que trabalha. Mas você conta o trivial, com uma densidade impressionante,
uhum.
né?
Uhum.
Como é que foi isso? Você fez alguma pesquisa, ou é autobiográfico, ou você começou mesmo a imaginar essa história toda? E essa mulher muito séria e muito legal, no sentido da lei, né? Ela quer...
Muito legalista,
né? É, legalista mesmo, Nesse sentido, a palavra legal tá aí, bem dentro da lei.
Na verdade... Esse livro é o meu livro mais autobiográfico.
Uhum.
Então foi uma pesquisa interna. E daí é curioso, porque eu sempre escrevi muito diário, assim. E eu me dei conta de que quando você escreve para mostrar para os outros, você acaba tendo que ser muito mais sincera de quando você escreve para você mesmo só.
Uhum.
Deveria ser o oposto, né?
Interessante essa sua colocação.
Porque quando a gente escreve só para a gente, é meio um relato daquilo que você sabe já.
Uhum.
E quando você escreve só para não se esquecer, para se lembrar de algo que aconteceu. E quando você escreve para os outros, você tem que criar a realidade ali. Tem que ser algo,
O contexto.
Tem que ser muito de verdade. Daí que a linguagem é importante, não só o que está sendo dito. Você tem que... Tudo tem que ter muita força, muita... para que... surja, vamos dizer, um acidente, como que existe.
Uhum.
Não adianta só relatar o acidente. De alguma maneira, a pessoa que está lendo vai ter que viver o acidente. Então, isso foi uma coisa muito...
E você explica com detalhes, com olhares diferentes, né? É bem interessante.
Usando, assim, vários textos, né, de universos diferentes também.
Agora, você tem uma preocupação muito forte, eu senti, com a forma de dizer, com um texto bem escrito, que eu achei muito legal, porque às vezes as pessoas escrevem muito bem, mas não tem essa preocupação com a língua portuguesa, afinal.
Uhum.
Né?
Isso é uma coisa de leitora minha, assim. Os livros que me tocam muito são os livros muito bem escritos. Acho que nesse aspecto, às vezes, até com português, uma linguagem propositalmente muito errada, né, ou muito confusa, ou... ao contrário, muito seca, muito limpa, não faz muita diferença se é gramaticalmente bem escrito, mas a linguagem tem que carregar o significado, né?
Sim, sim.
E eu acho que, como para mim, sempre só esses livros que me tocam, eu procurei fazer isso também.
Uhum.
E a coisa que me deixa mais feliz é você me dizer que, de alguma maneira, eu fui bem sucedida nisso.
Ah, eu achei, pelo menos. Eu com o meu olhar de leitora, uma leitora comum como outro qualquer, né?
É.
O que que você lia? O que que você gosta de ler, Beatriz?
Ah, muita, muita coisa, sim. Eu gosto de...
Dos brasileiros. Vamos reduzir, então, o seu universo.
É, quem eu mais adoro os brasileiros é o Graciliano Ramos.
Uhum.
Eu adoro ele, assim. Eu lia muito Osman Lins também, que é uma pessoa... Enfim, é um escritor não... É muito reconhecido, mas pouco lido.
É verdade.
Né? E é um escritor que eu gosto muito, assim. Vamos ver quem mais. Tinha uma época que eu lia o Dalton Trevisan muito, bastante. Hoje em dia, eu gosto muito do André Santana, gosto do Rubens Figueiredo, do Nuno Ramos. Eu acho que você tem uma safra de escritores muito bons, assim.
Eu acho também que está chegando muita gente nova e muito boa de texto.
Muito bom.
Que é muito bom, né?
Eu acho maravilhoso, porque, de alguma maneira, quando a gente lê literatura contemporânea, a gente está lendo um pouco a gente mesmo, né?
A gente se vê nas obras, né?
E eu fico muito feliz, assim, de estar fazendo parte de uma geração que não é que tem muito a dizer em termos de conteúdo, mas de formas mesmo,
sim, né? De ver
a realidade, de viver isso, de recriar na literatura outras coisas.
Aliás, essa questão da forma, a gente tem uma diversidade grande, né?
Nesse momento,
a gente percebe
coisas
isso.
Coisas boas em muitas áreas, né? O Milton Atum, por exemplo, é uma coisa mais... Vamos dizer, uma história muito elaborada, muito sofisticada, que vai para muitos lados em uma linguagem mais límpida, né?
Eu acho
que a linguagem dele é muito limpa, assim, muito livre de qualquer ruído, assim.
Uhum.
O Rubens Figueiredo, para mim, eu diria que é o João Gilberto da literatura brasileira, assim. Ele
Sim.
é uma busca de um perfeccionismo da língua. Já o Nuno Ramos tem uma coisa mais ensaística, filosófica. O André Santana é algo muito experimental e meio cruel.
Bastante cruel.
O Marcelino Freire é algo mais ideológico e são monólogos meio que teatrais, né? Então, enfim.
Tem de tudo, ainda bem. Agora você ganhou alguns prêmios literários, o Jabuti 2008, o Portugal Telecom, com o romance Antônio, né?
Isso. Na verdade, nenhum deles foi o primeiro lugar, mas
sim,
todos
sim.
entre os três primeiros.
Sim.
E esse
reconhecimento é muito legal, né?
Nossa, é o máximo, assim. É uma coisa engraçada, você daí se convence que você é escritora, porque parece que os outros em volta veem isso. Para mim foi um momento muito importante quando eu ganhei esses prêmios.
Beatriz, você é roteirista também, o seu livro você traz um pouco desse universo da profissão de produção, de vídeos, de cinema, de comerciais, você trabalha com isso também, né?
Sabe que nessa época que eu escrevi o Azul e Dura, a única coisa que eu tinha feito é tentar escrever um roteiro com o Sérgio Bianchi,
Sim.
que por falta de tempo, como eu estava na editora 34, ainda não pude desenvolver até o final. E o que eu desenvolvi com ele ficou sendo a ideia original do Cronicamente Inviável.
Uhum.
Mas eu sempre me interessei por roteiro e tudo, e acho que por isso que aparece no Azul e Dura.
Sim.
E depois eu vim escrever com o Sérgio Bianchi o roteiro do filme Os Inquilinos, que é um filme que eu acho que passou em 2009, se eu não me engano.
Fica tão pouco tempo em cartaz os filmes brasileiros, né?
E que eu fiquei muito feliz que até ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival do Rio de Janeiro. Então foi uma coisa muito bacana. E agora eu escrevi um roteiro para o filme do Carim Ainus, que deve sair nesse primeiro semestre.
Que legal.
E é uma coisa bem diferente de literatura, mas que eu tenho gostado muito de fazer também.
Você acha que roteiro não é literatura?
Não.
Do seu ponto de vista.
De jeito nenhum. Eu acho que é um mapa para uma coisa muito diferente dele que vai acontecer.
É só uma opinião mesmo que eu queria saber, porque tem pessoas que acham, mas enfim, cada um pode achar o que quiser na medida que argumenta e defende aquele seu pensamento. Agora, nesse seu Azul e Dura, dessa segunda edição que foi lançada agora pela editora 34, agora o ano passado, 2010, você coloca um adendo com notas da autora que você faz as citações, né, de onde você tirou cada trecho que está no seu texto, no meio da fala do seu personagem, né?
Isso.
Que eu achei isso muito legal também, dar esse crédito Apesar de que eu saber que a literatura a gente vai mesmo assimilando coisas dos outros, né?
É, a gente vai se apropriando. Eu achei engraçado, foi uma coisa que...
Achei interessante isso.
O que eu queria era que essas frases, essas muitas vezes de música populares, tivessem bem misturadas ao texto, como elas estão na minha vida, né? Que é uma coisa que me influencia muito, a minha linguagem, meu modo de pensar, de ver o mundo. Então, no primeiro livro, eu achei que citar ia dar impressão para a pessoa que ela tinha que conhecer a música inteira para entender o que estava acontecendo, eu achei meio ruim. Quando foi a segunda edição, eu falei, não, mas se eu colocar no final, eu acho
não
que...
Não interfere,
E eu vou estar sendo justa.
Uhum.
E daí eu falei com um dos editores lá da editora 34, se ele achava aquilo bom ou ruim, não sei o quê. Ele falou assim, olha, eu acho completamente desnecessário do meu ponto de vista, porque eu acho que a gente vai se apropriando das coisas mesmo. Mas eu acho que tem muito a ver com você, com a personagem do livro, que tudo precisa ser muito certinho.
Exatamente.
Então, eu acho que no seu caso está ótimo.
Uhum. É interessante, vamos falar para os nossos ouvintes, tem Luiz Melodia, tem o Elomar, tem o Caetano Veloso, tem o Chico Sainz, tem o Antônio Nóbrega e o Wilson Freire. São citações que você vem de passagem, né? Mas que você deu crédito para eles.
É.
Muito legal mesmo, Beatriz. E os outros livros? Tem mais aí, além desses que a gente já citou? Não falei, o Antônio, o meu amor.
Não, não. Os livros, eles são esses mesmo.
E vem mais por aí.
Espero.
Que bom.
E o ano passado eu fiquei escrevendo o roteiro e daí agora eu estou retomando um romance que eu tinha interrompido. Acho que espero que esse ano eu dê conta de seguir escrevendo.
Sim, muito bom, muito bom. Porque seu texto é muito legal.
Que bom.
Muito bom. Parabéns por esses livros. É legal a gente ler um texto bom.
Muito obrigada.
É bom isso. E muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário.
Obrigada a você, Rosali, mesmo.
Um grande abraço.
Um abraço.
Eu conversei com Beatriz Bracher, paulista. Começou o seu trabalho de escritura na frente da editora 34. Depois ela virou escritora. Desenvolveu a ideia do filme Cronicamente Inviável. O seu primeiro livro é Azul e Dura, esse que a gente falou um pouco, um livro super interessante e serve um pouco de modelo pra gente. Ela escreveu também Não Falei, Antônio e Meu Amor.
Falando de livros.